13.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 22 de novembro, que foi o dia em que foi assassinado no Texas o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Isso foi em 1963. Hoje lá fora aqui, 11 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, vai estar convosco João Santa Rita. A produção é do Leo Sailo, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Sobe para mais de 250 o número de mortes de tremor de terra na Indonésia. Rebeldes islâmicos matam 10 soldados governamentais no Chad. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Pelo menos um morto, vários feridos em distúrbios durante o funeral do kudurista Magrelha.
Registou-se a morte de um menor de idade. 16 efetivos da polícia ficaram feridos, dos quais 2 graves.
Esposa de jornalista da UNITA atacada pela terceira vez.
A Procuradoria-Geral da República, os serviços de informação e segurança do Estado não agem. Os órgãos competentes do Estado não agem porque foram sequestrados por agentes do regime.
A saúde vai estar também em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Subiu para 252 o número de mortes do tremor de terra de ontem na Indonésia, com centenas de outras pessoas feridas e 31 dadas como desaparecidas. O governador da província de Java Ocidental disse que mais de 13 mil pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas devido aos danos causados. As autoridades estão ainda a efetuar buscas por pessoas que possam estar mortas ou encurraladas entre os destroços de edifícios e casas destruídas. Os serviços de segurança da Ucrânia levaram a cabo rusga num histórico mosteiro da Igreja Ortodoxa, na capital Kiev, para impedirem o que disseram ser atividades subversivas pelos serviços especiais russos. Numa declaração, os serviços de segurança ucranianos disseram que a ação teve como objetivo impedir que o mosteiro seja usado para abrigar grupos de reconhecimento e sabotagem, cidadãos estrangeiros e armas. A Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo condenaram a rusga. O governo ucraniano apelou, entretanto, hoje aos residentes da capital e outras áreas em redor do país para limitarem o uso de eletricidade enquanto tenta reparar os danos causados à rede elétrica do país pelos ataques russos. A Organização Mundial de Saúde avisou que milhões de pessoas fazem face na Ucrânia a perigo de vida durante o inverno. O diretor regional da organização, Hans Kluk, disse que devido aos ataques russos às infraestruturas de energia, centenas de hospitais e complexos do sistema de saúde não estão operacionais, tendo falta de água, combustível e eletricidade. As autoridades ucranianas pediram, entretanto, aos cidadãos da cidade de Kherson, recentemente libertada da ocupação russa e da província de Mykolaiv, para abandonarem esses locais devido aos danos causados pelos bombardeamentos russos que tornam difícil fazer face ao inverno. Entretanto, a secretária do Tesouro americano disse que vai começar nas próximas semanas a entrega de 4.500 milhões de dólares em ajuda económica à Ucrânia. No Chad, pelo menos 10 soldados foram mortos e outros feridos quando jihadistas atacaram uma posição do exército no oeste do país, disse a presidência. O ataque ocorreu perto de Nongbua, perto do lago Chad, uma região que tem sido alvo de ataques levados a cabo pelo Boko Haram e Estado Islâmico. Um porta-voz do governo disse que o ataque foi levado a cabo por elementos do Boko Haram. Há 10 dias, o presidente Mahatma Idris Deby tinha afirmado que o Boko Haram já não tinha capacidade para atacar quartéis nessa zona e estava agora concentrado apenas em atacar civis e propriedades. O governo alemão concordou em começar a retirar as suas tropas do Mali a partir do verão do próximo ano, disse a agência Reuters, citando uma fonte governamental alemã. A publicação Spiegel disse também que o governo alemão vai retirar as suas forças em maio de 2024. A Alemanha tem cerca de 1.000 soldados estacionados no Mali, a maior parte perto da cidade de Gao, no norte do país, onde a sua principal tarefa é efetuar operações de reconhecimento para a missão de paz da ONU. A retirada desta disputa com a junta militar e a chegada de mercenários russos à cidade de Gao. A Grã-Bretanha anunciou também a retirada do seu contingente de 300 soldados. Funcionários públicos na África do Sul manifestaram-se hoje em Pretória para pressionar o governo a ceder ao aumento salarial. O governo propôs um aumento de 3%, mas os sindicatos dizem que isso não é suficiente. O Irão disse que começou a produzir urânio enriquecido a 60% de pureza no seu complexo nuclear subterrâneo de Fordo, disseram os meios estatais iranianos, que disseram que isso foi feito em resposta a uma resolução da Agência Internacional de Energia Atómica. O enriquecimento a 60% é apenas um passo menos do que os 90% requeridos para a fabricação de armas nucleares.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com aquilo que é já considerado o maior funeral jamais realizado em Luanda. Falamos do funeral do músico na grelha, hoje realizado. Infelizmente, registaram-se distúrbios que causaram feridos e pelo menos um morto e destruição de propriedade. Coque Mukuta.
Comoção, desmaios e feridos marcam a despedida do kudurista Gelson Caio Mendes, mais conhecido por Nagrelha, sepultado esta terça-feira no cemitério da Santana, em Luanda. Há, pois, várias civícias por quem se fez presente para acompanhar Nagrelha até a sua última morada. O superintendente-chefe, Lázaro Conceição, num comunicado à imprensa, disse que a Polícia Nacional registrou um balanço provisório de um morto, 33 feridos, dos quais 16 polícias e 17 civis, furtos e vandalização de bens públicos. A polícia angolana dispersou com gás lacrimogêneo vários tumultos nas imediações do cemitério da Santana, onde foi sepultado, na manhã desta terça-feira, o kudurista Nagrelha.
Registrou, no entanto, um elevado número de pessoas durante o desfile na Avenida de Orlinda Rodrigues, pessoas essas que tentaram aceder ao cemitério depois do apelo da Polícia Nacional para que essas pessoas não fossem ao cemitério porque o acesso estaria reservado à família e, face a isso, houve uma tentativa de invasão do cemitério. Para o efeito, a polícia foi obrigada a dispersar a multidão desordeira. Durante a operação policial de reposição da ordem pública, registou-se a morte de um menor de idade, ainda por identificar. 16 efetivos da polícia ficaram feridos, dos quais 2 graves, esfaqueados, e temos também o ferimento de 17 outros cidadãos. Além das consequências humanas, registou-se também danos materiais por calcular a viaturas policiais e particulares, nomeadamente 4 viaturas da Polícia Nacional, temos 5 autocarros, uma motorizada da Polícia Nacional e uma esquadra móvel da Polícia Nacional.
Coque Mukuta, Luanda.
Pela terceira vez, a mulher de um jornalista da Rádio da UNITA, Cláudio Manuel, foi atacada. A UNITA quer que as autoridades tomem medidas. Manuel José.
Cláudio Manuelin é jornalista da Rádio Próxima UNITA, Despertar Comercial. Desde setembro deste ano, que sua esposa Ludmila tem sido vítima de ataques físicos que deixaram a senhora maltratada fisicamente, que das 3 ocasiões teve de ir parar a um hospital, como ocorreu ontem quando se encontrava numa loja a fazer compras. A UNITA, através do seu grupo parlamentar, interroga-se.
Por que o SIC, a Procuradoria-Geral da República, os Serviços de Informação e Segurança do Estado não agem? Os órgãos competentes do Estado não agem porque foram sequestrados por agentes do regime ou porque são coniventes ou autores.
O Presidente da República foi também visado nesta denúncia do Grupo Parlamentar da UNITA, segundo atesta o seu líder, Liberty Chiaka.
O Grupo Parlamentar da UNITA vem exigir do Senhor Presidente da República uma postura republicana alinhada à defesa dos interesses das pessoas, das famílias, empresas e investidores.
O terceiro ataque à esposa do jornalista Cláudio Ina foi antecedido de uma mensagem de texto supostamente endereçada pelo autor moral do ataque.
Uma comandante deste ato de terrorismo enviou uma mensagem a dizer ao jornalista que ele gostaria de ver a sua esposa morrer aos poucos. E dizia textualmente, já tinha avisado o chefe, o seu boss, Adalberto. Se a segurança do Estado quiser hoje e agora saber quem mandou, enviou aquela mensagem, pode fazer. Não faz por quê?
Caso não haja nenhuma resposta das autoridades angolanas sobre o ocorrido,
vamos tomar medidas. São os órgãos do Estado angolano, são eles próprios responsáveis. Temos de fazer recurso a instâncias que não sejam do Estado. Vamos pôr ao limite esta situação. Não vamos nos calar.
As várias tentativas para termos as instituições visadas, Polícia Nacional, o órgão específico, o Serviço de Investigação Criminal, a porta-voz do partido no poder em Angola, nenhuma das instituições obtivemos resposta. Manuel José Stanley, Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar da educação. Temos duas reportagens. Vamos começar por falar da pobreza e da fome que levam muitas crianças a não irem à escola. Mas um programa de merenda escolar está a demonstrar ser um sucesso em levar essas crianças às aulas. João Marcos.
Em municípios das províncias de Benguela, Uambo e Bié, árvores transformadas em salas de aulas e escolas degradadas, vistas como contrariedade no processo de ensino e aprendizagem, deixam de ser problema quando se tratar da luta pela merenda escolar. No Xongoroi, a 156 quilômetros da cidade de Benguela, o diretor de uma escola primária e a mãe de um aluno, Januário Caíta e Rosária Malenga, confirmam a correria para as escolas com a merenda escolar.
As nossas estatísticas subiram de uma forma gradual. Estamos a notar que ela até trouxe muitos benefícios. Notamos até um brilho lá no rosto dos nossos alunos.
Porque assim, já não tem mais tendência de faltar na escola. Tem aquela tendência que tem que correr, porque daqui, mesmo indo à fome, lá tem comida. Mas já está tudo muito bem.
Na mesma província, mas no município de Caimbambo, a diretora da escola primária, Cassima Vivo, Vitória Chipembe, diz que é obrigada a dar a cerca de 400 crianças, o que foi projetado para 300.
Não tínhamos esse número. Com a merenda escolar, estava muitos alunos, até uns que estavam em outras escolas que não têm merenda, estão a sair lá, estão a vir aqui com transferência. A criança pode sair em casa com a fome, aqui já vai encontrar qualquer coisa para aquecer o estômago.
Por esta razão é que o Soba Arão Jamba, na província do Bié, num apelo às autoridades, lembra que é preciso aumentar as quantidades para uma resposta pontual à situação das famílias.
Antigamente, as crianças virem aqui não andavam a aceitar. Mas nesse momento, agora as crianças aqui estão a aparecer outra vez desse trabalho, todos estão vindo para eles tomar e acompanhar também o estudo.
Já no Uambo, o diretor da educação no município do Catiungo, Benjamin António, abordou o que pesou na seleção das escolas beneficiárias.
O nível das famílias dos encarregados de educação, o nível econômico dos encarregados de educação dos alunos, isso permitiu-nos selecionar as escolas que hoje beneficiam deste programa. Bom, mas também tivemos que repartir o mal pelas aldeias. São 20 escolas e nós temos 105 escolas. Muitas crianças estavam fora do sistema de ensino e por causa deste benefício, os encarregados trouxeram as crianças e os números subiram.
O programa, em curso há quase 2 anos, chega ao fim em 2023. Mas a Empreendimentos Carrinho, segundo apurou a Voz da América, tenciona prorrogar. Servido igualmente pela organização não-governamental JAM, mas em cifra inferior, o lanche é um imperativo legal assumido pelo Estado angolano em Diário da República. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E falando da educação, o Isaías Soares diz-nos agora que 21 mil alunos do ensino primário beneficiam de um projeto envolvendo organizações não-governamentais em cooperação com as autoridades do ensino. Isto para a melhoria da qualidade do ensino. Isaías.
A Fundação Luazi e o Centro de Estudos do Folo para a Boa Governação, em parceria com o Ministério Angolano da Educação, pretende melhorar o aproveitamento escolar de 21 mil alunos de 8 escolas do ensino primário de 4 províncias do país com a implementação do projeto Unidos pela Educação. O projeto piloto, com vigência de 4 anos, nas províncias do Kwanza Norte, Malanje, Lunda Norte e Lunda Sul, com financiamento de vários doadores, prevê a recuperação, melhoria e apetrechamento de duas escolas em cada região, capacitação de professores e gestores escolares para garantir um ensino de qualidade. O montante global da iniciativa não foi revelado. Em Malange, a escola número 177, Soba Quinzala, é o primeiro estabelecimento de ensino de 6 salas de aula sem energia elétrica de 2 entregue esta segunda-feira às comunidades de Quinzala, bairro Vanvala, arredores da cidade capital da província. O presidente do Conselho de Administração da Fundação Uluaz, José Garrido.
Esta é uma das escolas. Temos mais duas escolas no Kwanza Norte, duas escolas na Lunda Norte e duas escolas na Lunda Sul, assim como duas escolas aqui na província de Malanje, sendo esta a primeira e a outra escola, a escola da Canambua, que também irá passar por um processo de intervenção. Nesta escola específica houve um investimento de cerca de 60 milhões de kwanzas.
Durante vários anos, os alunos frequentaram as aulas em péssimas condições, como explicam Fernando Zemba, 11 anos de idade, e Galunga, 10.
Aqui tinha uma pequena escola de 3 salas. E, na verdade, também não tinha porta, não tinha janelas. Pessoas saíam de lá, vinham com latas, sentavam na pedra.
Domingo já tinha Galunga. Quando andava com a chuva, andava a levantar. Não tínhamos que sair para ir lá em casa.
A Soba Quinzala, Adelina Nyanga, diz que o déficit de espaços educativos continua.
Porque aqui nessa escola são 3 bairros. Bairro do Camacondeca, Vanvala de Meio. Este ano, que não estão a estudar, ficou 300. Não vai chegar mesmo. Esses 300 não vão estudar.
O governador em exercício de Malanje, Domingos Eduardo, afirma que a iniciativa enquadra-se nas ações do Executivo angolano para o subsistema do ensino primário.
Que é o propósito de proporcionar uma educação de qualidade para as nossas crianças. Saudamos vivamente esta grande iniciativa, esta parceria, no que concerne à construção de este tipo de empreendimentos.
Desde a implementação do projeto Unidos pela Educação, foram melhoradas 2 escolas no município de Viana, em Luanda, treinados 409 professores e capacitados 282 gestores escolares. Isso aí é Histórias Malandras para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras em sintonia conosco e também em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América e dão comentário com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Com a epidemia da Covid-19, quase que desapareceram das notícias outras doenças mortais, como a SIDA. Pois em Luanda foi passada em revista o plano estratégico sobre o HIV-SIDA nos últimos 4 anos e foram revelados números das pessoas afetadas pelo vírus. Fernando Caetano.
Na apresentação do quadro de seroprevalência em Angola, a chefe de Departamento de Vigilância Epidemiológica do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Maria do Rosário Marques, disse que
20 mil pessoas vivem com VIH em Angola, destas 36 mil crianças de 0 aos 14 anos, 190 mil mulheres, estimou também 25 mil gestantes seropositivas, 17 mil novas infecções, 15 mil mortes vacinadas.
Sobre a distribuição de fármacos no país, a diretora-geral do Instituto de Luta contra a SIDA, Maria Luísa Furtado, assegurou que o país não registra ruptura de estoque de antirretrovirais e que estes estão garantidos até março de 2023.
Tivemos um estoque de antirretrovirais que não permitiu haver rupturas em nenhum momento há 2 anos. Neste momento, garantimos os antirretrovirais para até março de 2023.
E sobre os casos de contaminação dolosa no país denunciados recentemente pela ANASO, Maria Furtado disse que o seu órgão não tem registros oficiais de tais atos. Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora falar de economia. A burocracia no acesso ao crédito para aumentar os níveis de produtividade e qualidade dos produtos nacionais, a degradação das vias de acesso às zonas de produção e a escassez de máquinas para o desenvolvimento da agricultura mecanizada figuram entre os principais constrangimentos que os empresários na província do Uíge enfrentam. Muniz Francisco.
Samuel Arlindo e Fernando Pinto, empresários na área da agricultura e pecuária, falam das dificuldades que têm enfrentado na aquisição do crédito para alavancar o setor na província.
Nós temos a intenção de investir, fazer coisas maiores, mas causa mesmo por falta deste financiamento, tem sido uma grande dificuldade. Tem aqui o Banco BDA, tem aí uma linha de crédito para os agricultores, só que infelizmente encontramos uma grande dificuldade. Sem dinheiro você não tem dinheiro. O Banco BDA tem a obrigação de que no capital que ele irá fornecer para os fazendeiros, agricultores, nós temos que ter uma percentagem na conta. Isso nos fica muito difícil ter esse valor, que é valor muito alto. Isso depende do valor que você vai pedir para o banco. Imaginemos que o valor que você pretende tem de ter 5 a 10% na conta deste valor. Se tiver pelo menos 60 milhões, tem de ter aí 6 milhões na conta. E você que está a começar a gatinhar sem ter uma outra forma, fonte, é o salário que tem sido a fonte, e nós temos a família, então nós prejudicamos um lado.
Nós vamos falar, não temos enxada, não temos katana, não temos motosserra, não temos nada. Como é que nós vamos alavancar a agricultura sem meios? É. Nós vamos para pedir um crédito, não temos acesso. E quando nós vamos falar com o diretor da agricultura, quando nós vamos falar com o chefe da repartição municipal da agricultura, encontramos impasse.
Por seu turno, Afonso Paiva, gerente de uma empresa de exploração de madeira, aponta o mau estado das vias de acesso às áreas de exploração como uma das grandes dificuldades.
As vias de acesso não estão em boas condições, muito esburacamento, e às vezes passamos noite nas vias, por exemplo, o caso particular do município de Milunga, o município dos Buengas, o Quimbel.
Por outro lado, a empresa Pafife, vocacionada na produção de imobiliários feitos de madeira, arquitetônica e fiscalização, já deu entrada de pedidos de créditos nos bancos locais e aguarda pela obtenção do crédito para desenvolver a produção, como nos confirma o gerente da empresa, Pedro Domingos Drupé.
Acreditamos que com o financiamento podemos elevar a qualidade do nosso produto e alcançar outros mercados. Nós, com o financiamento, iremos elevar a quantidade e a qualidade. De qualquer forma, nós já temos um projeto em carteira, estamos a negociar com nossos bancos e acreditamos que nos próximos dias será concretizado.
Entretanto, como parte da solução do problema, o Instituto Nacional de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, lançou um programa de licenciamento das médias e pequenas empresas através do selo feito em Angola, como uma das formas de promover a produção local. Alfredo Sassa, chefe do departamento do INAPEM no UIGE, assegurou à imprensa que o INAPEM, em parceria com o Banco do Desenvolvimento de Angola, BDA, vai facilitar o acesso ao crédito a empresas certificadas e acabar com as burocracias no acesso ao crédito. Do UIGE, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos já para o Mundial de Futebol, onde hoje a sensação foi dada pela Arábia Saudita, que derrotou a Argentina por 2-1. Impensável aconteceu. A Argentina marcou primeiro de penalti por Lionel Messi, mas na segunda parte, dois golos em 5 minutos por parte dos sauditas. Salah Al-Sheri aos 48 e Salem Al-Dawsari aos 53 minutos. Um sapataço à entrada da área do lado direito da baliza. Golaço! E hasta la vista, Argentina, que não perdia há 36 jogos. Não se pode ganhar todas, mas perder com a Arábia Saudita é algo que ninguém pensava que ia acontecer. Argentina e Arábia Saudita estão no grupo C, juntamente com México e Polónia, que estão neste momento a jogar. Isto significa que o próximo jogo da Argentina com o México vai ser fuego, fogo. Treinador da Arábia Saudita é Hervé Renard. É aquilo que alguns chamam de um treinador tarefeiro. Já treinou a Zâmbia, já treinou a Costa de Marfim, já treinou Marrocos e desde 2019 é treinador da Arábia Saudita. Vão-lhe aumentar o ordenado, de certeza. Ainda hoje esteve em ação a segunda equipa africana, a Tunísia, frente à Dinamarca num jogo do Grupo D. O resultado final foi de um empate a 0 golos, nenhum golo para mostrar. Ontem estiveram em ação os campeões africanos, o Senegal perdeu com a Holanda por 2-0. Entramos em contacto com o jornalista angolano Joaquim Clemente para ouvir a sua opinião.
Olha, antes de mais, queria dizer que a Holanda, os Países Baixos cumpriram com a tradição. Nunca perderam uma fase final do Campeonato do Mundo com uma representação africana. Curiosamente, a estreia neste Mundial de Campeonato aconteceu com o campeão africano da modalidade do Senegal. Infelizmente, dois erros infantis da seleção senegalesa acabaram por ditar este resultado negativo. O Senegal, a esperança africana que sentiu-se da ausência de Sadio Mané lesionado e terá agora de transitar energias e pensar no próximo jogo que será contra a seleção anfitriã, o Qatar, onde a vitória é o único resultado que interessa ao Senegal, o atual campeão africano.
Exatamente. Olha, Joaquim Clemente, é importa aqui frisar que nestes campeonatos do mundo, na fase de grupos, é importantíssimo ganhar o primeiro jogo, porque são três pontos e geralmente quando se alcança 4 pontos passa-se à fase seguinte. Portanto, e às vezes até com 3. Mas, olha, agora vamos para o jogo da Inglaterra-Irão, 6-2.
Sim, foi uma entrada de monitora no Campeonato do Mundo. Porque
Olha, Joaquim Clemente, só uma coisa para terminar. Eu tenho a dizer que esta seleção da Inglaterra impressionou-me. Claro, está a jogar contra o Irão, mas impressionou-me por um fator aqui que eu não tinha pensado nisso. Eles têm um excelente banco.
Sim. Há funções. O técnico tem para cada posição 3 alternativas.
Era Joaquim Clemente, jornalista angolano. Ontem os Estados Unidos e País de Gales empataram um golo num jogo em que a primeira parte foi toda dos americanos a ganhar por 1-0. Segunda foi diferente. Gareth Bale empatou de penalti. O próximo jogo dos Estados Unidos é contra a Inglaterra, que, como ouvimos ontem, deu sova uma surra ao Irão de Carlos Queiroz. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol. E neste momento no Qatar, México e Polónia empatados a 0 golos aos 70 minutos de jogo. Ainda 20 minutos para ver se alteram o resultado. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu vou chegar a continuar aqui convosco na segunda meia hora. Por isso, continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Tiempo de moda, ¿acaso tú quieres?
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 22 de novembro. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é do Léo Saílo. Na técnica está o Joe Gill. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias de hoje. Número de mortos do terremoto de ontem na Indonésia ultrapassa os 250. No Chad, Boko Haram mata 10 soldados. Em Moçambique, a organização não-governamental denuncia dezenas de estrangeiros presos já há meses. A Renamo prepara coligação para as autárquicas em Angola. Comoção e tumulto no enterro do kudurista na grelha. Estamos a transmitir ondas curtas em onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe estamos a transmitir através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, transmitimos na nossa página, voaportugues.com, que estamos também, portanto, no computador, no telemóvel e no tablet. E também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, em Voa Português. Se quiser mandar-nos uma mensagem, mandar alguma sugestão, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. As primeiras notícias internacionais com a Ana Guedes.
Subiu para 252 o número de mortos de tremor de terra de ontem na Indonésia, com centenas de outras pessoas feridas e 31 dadas como desaparecida. O governo da província de Java Ocidental disse que mais de 13 mil pessoas tiveram que ser evacuadas às suas casas devido aos danos causados. Autoridades estão ainda a efetuar buscas por pessoas que possam estar mortas ou encurraladas entre os destroços de edifícios e casas destruídas. Os serviços de segurança da Ucrânia levaram a cabo rusga num histórico mosteiro da Igreja Ortodoxa, na capital Kiev, para impedirem o que disseram ser atividades subversivas pelos serviços especiais russos. Numa declaração, os serviços de segurança ucranianos disseram que a ação teve como objetivo impedir que o mosteiro fosse usado para abrigar grupos de reconhecimento e sabotagem de cidadãos estrangeiros e armas. A Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo condenaram a rusga. O governo ucraniano apelou, entretanto, hoje aos residentes da capital e outras áreas em redor do país para limitarem o uso de eletricidade enquanto tenta reparar os danos causados à rede elétrica do país pelos ataques russos. A Organização Mundial de Saúde avisou que milhões de pessoas fazem face na Ucrânia a perigo de vida durante o inverno. O diretor regional da organização, Hans Kluk, disse que devido aos ataques russos às infraestruturas de energia, centenas de hospitais e complexos do sistema de saúde não estão operacionais, tendo falta de água, combustível e eletricidade. As autoridades ucranianas pediram, entretanto, aos cidadãos da cidade de Kherson, recentemente libertada da ocupação russa, e da província de Mykolaiv, para abandonarem os locais devido aos danos causados pelos bombardeamentos russos, que tornaram difícil fazer face ao inverno. Por outro lado, a secretária do Tesouro americano disse que vai começar nas próximas semanas a entrega de 4.500 milhões de dólares em ajuda económica à Ucrânia. No Chad, pelo menos 10 soldados foram mortos e outros feridos quando jihadistas atacaram posição do exército a oeste do país, disse a presidência. O ataque ocorreu perto do lago Chad, uma região que tem sido alvo de ataques levado a cabo pelo Boko Haram e Estado Islâmico. Um porta-voz do governo disse que o ataque foi levado a cabo por elementos do Boko Haram. O governo alemão concordou em começar a retirar as suas tropas do Mali a partir do verão do próximo ano, disse a agência Reuters, citando uma fonte governamental alemã. Por seu lado, a publicação Spiegel disse também que o governo alemão vai retirar as suas tropas em maio de 2024. A Alemanha tem cerca de 1.000 soldados estacionados no Mali, a maior parte perto da cidade de Gao, no norte do país, onde a sua principal tarefa é efetuar operações de reconhecimento para a missão de paz da ONU. A retirada deve-se a disputas com a junta militar e a chegada de mercenários russos à cidade de Gao. A Grã-Bretanha anunciou também a retirada do seu contingente de 300 soldados. Na África do Sul, funcionários públicos manifestaram-se hoje em Pretória para pressionar o governo a ceder a um aumento salarial. O governo propôs um aumento de 3%, os sindicatos dizem que isso não é suficiente. O Irão disse que começou a produzir urânio enriquecido a 60% de pureza no seu complexo nuclear subterrâneo de Fordo, disseram os meios estatais iranianos, que disseram que isso foi feito em resposta a uma resolução da Agência Internacional de Energia Atómica. O enriquecimento a 60% é apenas um passo menos que os 90% requeridos para a fabricação de armas nucleares. Os peritos dizem que o urão tem agora urânio enriquecido a 60%, o suficiente para transformar em quantia para pelo menos uma bomba nuclear. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse não poder confirmar a afirmação, mas acrescentou que o governo americano continua a seguir com preocupação o programa nuclear iraniano. Acrescentou não estar posta de parte a possibilidade de mais sanções ao Irã.
Em Moçambique, a organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, revelou que dezenas de imigrantes ilegais de vários países africanos estão detidos em condições desumanas na 18ª Esquadra da Polícia de Moçambique, em Moçambique. Uma situação que, segundo alguns analistas, traduz as precárias condições de detenção nas cadeias moçambicanas. No Maputo está o Ramos Miguel.
Afirma o CDD que dezenas de cidadãos de várias nacionalidades, entre guineenses, senegaleses e congoleses, estão há longos meses e, em alguns casos, anos, apinhados na cela da 18ª Esquadra da Polícia de Moçambique. O sociólogo Moisés Mabunda diz que, infelizmente, esta é a realidade das nossas cadeias porque, de uma forma geral, o tratamento não é aceitável. Realizando que há cerca de um mês falou-se muito da superlotação das cadeias moçambicanas.
A nossa situação nas cadeias não é boa. Portanto, afeta não só os estrangeiros, mas também os moçambicanos. Há cadeias que têm 3, 4 vezes mais o número normal da capacidade das instalações. E, portanto, é um problema preocupante, sim, existe, mas não é exclusivamente para os estrangeiros.
Por seu turno, o analista Alexandre Chour considera que as condições desumanas nas cadeias não afetam somente os estrangeiros. Os moçambicanos enfrentam a mesma situação nas unidades penitenciárias, que, no seu entender, é péssima.
Na verdade, o que está acontecendo com as nossas cadeias é que elas estão superlotadas. Algumas estão a 200 ou 300% da sua capacidade. Numa situação dessas, não há que olhar só para um lado. Estilo, quem está a passar mal são os estrangeiros. Se há alguma coisa que tem que ser resolvida, terá de ser em benefício de todos, nomeadamente dos moçambicanos e também de estrangeiros que estão detidos.
Mas para Adriano Vonga, diretor do CDD, que fez a denúncia relativamente a este caso, trata-se de cidadãos estrangeiros e o Estado moçambicano tem obrigações internacionais no que diz respeito ao tratamento de imigrantes em situação ilegal.
Falamos com esses jovens, que muitos deles estão detidos há mais de 6, 7 ou 8 meses em situação desumana. E alguns deles, inclusivamente, dizem que têm condições para pagar uma passagem aérea para voltarem aos países de origem. E o Estado moçambicano tem obrigações internacionais no que toca ao tratamento de imigrantes em situação ilegal. Por isso, tem que encontrar uma forma rapidamente de resolver a situação, mas aquilo que é imediato é melhorar as condições das pessoas detidas naquela esquadra, porque iam atentar à vida daquelas pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique, a um ano das eleições autárquicas. A RENAMO, na oposição, começa a preparar a sua estratégia. Numa reunião hoje, o presidente da RENAMO e líderes de partidos extra-parlamentares abordaram uma possível coligação. William Mapote acompanhou o encontro.
De olho nas eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024, a oposição equaciona avançar como uma frente unida para fazer frente a Frelimo. Nesta terça-feira, partidos extra-parlamentares atenderam a um convite da RENAMO para discutir os termos da união com as partes a saírem com cessação de princípio de núpcias. Albino Forquilha foi o porta-voz do encontro.
Portanto, não saíram decisões ainda conclusivas, porque esta foi a primeira e vão suceder mais outras reuniões. E foi criada uma comissão que vai lidar com esta matéria, porque das intervenções que apareceram, portanto, algumas referiram, de facto, esta necessidade de ter que haver sinergias entre os partidos políticos, mas não só, para toda uma sociedade, para enfrentar os próximos desafios?
Para já, tudo gira em torno de uma vontade entre as partes, que será materializada em função do alinhamento de algumas vontades de cada parte.
E é preciso harmonizar essas ideias todas para que...
Sem secretário-geral, desde a exoneração de André Magibir, há quase 2 meses, Renamo vai arrumando a casa, enquanto espera pela resposta dos seus pares. José Manteiga, seu porta-voz da Perdiz.
A Renamo não chega ao poder, não porque não quer. A Renamo não chega ao poder por causa da fraude eleitoral, que todos nós, como moçambicanos, sabemos que a fraude eleitoral desse país é o grande cancro que está a influenciar negativamente a nossa democracia.
A avançar, esta será a segunda vez que a Renamo junta-se em coligação com vários partidos da oposição para enfrentar a Frelimo nos pleitos eleitorais. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E ainda em Moçambique, agora no norte, em Nampula, a falta de atendimento humanizado e a prática de cobranças ilícitas aos utentes continua a caracterizar o setor público de saúde de província. O fenómeno ocorre numa altura em que a província está recheada de institutos e centros de formação de nível médio em ciências de saúde e quem lida com a formação dos profissionais fala de falta de vocação. Nós estávamos à espera de entrarmos em contacto com Adina Sualé. Parece que já está em linha. Adina.
O setor de maternidade é apontado como um dos que mais casos de mau atendimento e cobrança registra, embora muitos deles não sejam denunciados por medo. E para fazer frente ao problema, o ministro de Saúde, Armindo Tiago, lançou em agosto deste ano uma iniciativa para desencorajar o mau atendimento e cobranças ilícitas e alertar as pessoas para a necessidade de denunciar. Em Nampula, placas contra mau atendimento foram montadas logo à entrada de algumas unidades sanitárias da capital provincial e palestras têm sido feitas a profissionais de saúde e utentes. Mas isso é de longe uma solução para o problema, uma vez que ainda há utentes, principalmente parturientes, que contam terem pago para serem ajudadas a ter bebê.
Quando tive a minha primeira filha, que agora já tem 2 meses, fomos ao centro de saúde, eu e minha mãe, e eu não sabia o que fazer, sendo a minha primeira vez, não sabia o que fazer. E por sorte, minha mãe tinha o conhecimento do ato e tinha algumas moedas por pagar que acabou entregando.
A diretora do Serviço Provincial de Saúde de Nampula, Munir Abduo, reconhece que há funcionários que mancham o serviço de saúde, mas acrescentou sem avançar números que nos últimos tempos aumentou o número de denúncias da população contra profissionais envolvidos em cobranças e mau atendimento. E como resultado, já há processos em curso. Recentemente, 2 profissionais de saúde foram expulsos.
Já é notório que as pessoas também já denunciam, já mostram que estão satisfeitas, que a população está atenta e consegue nos alertar para aqueles funcionários que mancham os outros que fazem muito bem o trabalho. Então é notório que já há esta participação, o que não havia antes, havia muita timidez. Mas agora já começa a haver mais abertura, as pessoas já sabem os seus direitos, as suas obrigações também, mas é um processo, e não posso dizer que está acabado, mas é um processo contínuo.
Recentemente, as instituições de formação em ciência e de saúde em Nampula e a sociedade civil estiveram a refletir sobre a ética e a humanização dos serviços de saúde. No decurso do encontro, o diretor adjunto do Instituto de Ciência e de Saúde em Nampula, Henrique Pedro, disse a jornalistas que a falta de vocação por parte dos formandos contribui no bom atendimento nas unidades sanitárias.
O que estamos a sentir atualmente é que a área de saúde, ela a maior procura que existe não é pela vocação, mas pela empregabilidade, não é? E as pessoas querem trabalhar e vão para a saúde, olhando para aquilo que era a facilidade de ingresso na saúde, a determinadamente existia, que bastava terminar o curso, a pessoa ingressava no aparelho do Estado, então havia essa facilidade, então muitos funcionários ou muitos concorrentes que entram na sua formação não têm aquela vocação.
Henriques disse, por outro lado, haver necessidade de melhorar as formas de ingresso na área de saúde e para isso lembrou que nos anos anteriores, para entrar na área de saúde era exigido o exame psicotécnico. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigada, Adina. Em São Tomé e Príncipe, as roças representam um período marcante do país, particularmente durante o tempo colonial. Para lá foram pessoas de outros países para trabalhar em várias roças. Agora, um projeto de preservação e potencialização do património arquitetónico, histórico e cultural de uma das maiores roças de São Tomé, a de Água e Zé, está a ganhar corpo. O Oscar Medeiros explica.
Música de Cabo Verde e culinária de São Tomé e Príncipe no fecho da reunião preparatória do Seminário Internacional sobre a Transformação da Roça Aguaizé, a realizar-se em meados de 2023 em São Tomé. O encontro, que decorreu entre 16 e 18 de novembro em Lisboa, foi acolhido pela UCLA, União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas. A Associação Roça Mundo, Cultura e Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e o MEIA, Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura de Cabo Verde, pretendem construir uma nova Aguaizé num horizonte de 26 anos. O território, localizado ao sul da ilha de São Tomé, é uma herança da colonização portuguesa com um vasto património arquitetónico e cultural, em contínua degradação após a independência do arquipélago em 1975.
Temos desde a dimensão urbanística, temos a dimensão patrimonial, temos a dimensão transformativa ao nível da capacitação das pessoas, temos a dimensão da escola, da aprendizagem. Mas nós, por exemplo, quando nós falamos de escola, fruto das nossas práticas, nós não temos a pretensão de chegar na Aguaizé e agora conformar uma ideia de escola num edifício com cadeiras, com mesas. Para nós, a Aguaizé é uma escola. Para nós, aquelas pessoas, os seus problemas, as suas ansiedades, são o modo para que qualquer coisa aconteça.
O desafio da transformação da comunidade, constituída maioritariamente por descendentes de cabo-verdianos, envolve académicos e especialistas de diferentes instituições em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Portugal.
É um projeto que sai da sociedade civil, mas não estamos de costas viradas para o Estado e para as nossas autoridades. Nós queremos ser parceiros, porque os nossos Estados não conseguem fazer tudo, não têm condições para fazer determinado tipo de intervenções, e nós pensamos que podemos ser parceiros privilegiados de nossas respectivas repúblicas, dos nossos Estados, dos nossos governos, e fazermos isso com muita paixão, com muita alma. E como dizia o Leão Lopes, de baixo para cima, os resultados podem ser outros.
A iniciativa, inserida no projeto Entreposto das Artes São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, ainda não tem financiamento garantido, mas os seus promotores acreditam que o caminho se faz caminhando.
No âmbito deste encontro concreto, já temos algumas instituições que fazem parte desse processo, nomeadamente o Instituto Nacional de Gestão do Território em Cabo Verde. Temos a GESPLAN, que é uma empresa ligada portanto, a questões territoriais de mapeamento e da geração de planos, que também faz parte disso, deste nosso projeto. Mas a mobilização de outras instituições, de outros parceiros, é o passo seguinte que nós vamos dar.
Para já, o foco é o Seminário Internacional sobre a Transformação da Roça Aguaizé, agendado para meados de 2023 em São Tomé. Nas últimas 5 décadas, dezenas de antigas roças coloniais em São Tomé e no Príncipe perderam grande parte do seu património arquitetónico e cultural, com enormes perdas para o desenvolvimento do turismo.
Se nós conseguirmos convencer primeiro as pessoas do território, as pessoas que estão lá no seu lugar, que a nossa intervenção, a nossa participação é para lhes trazer mais qualquer coisa, ou para acrescentar valor, ou para trazer uma nova esperança até de vida, nós estaremos no bom caminho, e isto pode ter um efeito multiplicador em relação não só a mais roças de São Tomé, mas também do Príncipe.
João Carlos Silva e a Roça Mundo trouxeram para Lisboa os sabores das ilhas do meio do mundo para preparar o Seminário Internacional sobre a Transformação da Roça Aguaizé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A ação do investigador especial, que opera sem controle do Departamento de Justiça, surge já depois de Donald Trump ter anunciado a sua candidatura, o que levantou, por parte deste, acusações imediatas de perseguição política. Peter Baker é correspondente na Casa Branca do jornal New York Times e disse que isto é um caso em que o procurador seria criticado por o fazer
e criticado por não o fazer.
Garland had no choice, probably under the rules as they are.
Garland não teve escolha, provavelmente ao abrigo das regras como elas existem. A ideia de um investigador especial é indicar que a política não está envolvida, e claro está que isso nunca iria funcionar. Trump nunca deixaria que se pudesse pensar que seria uma pessoa não partidária. Ele ataca de imediato o investigador especial como um partidário político, parte de uma caça às bruxas de longa data. E, portanto, estamos onde estávamos, ou seja, que esta investigação parece ser parte de políticas partidárias. Mas o que é que poderá o investigador especial fazer? Jonathan Turley é professor de Direito na Universidade George Mason e disse que, no caso das investigações ou ataque ao Congresso, será difícil encontrar algo que possa incriminar diretamente Trump, que antes do ataque fez um discurso considerado de instigar o mesmo. Mas o professor disse que isso é difícil de fazer prevalecer devido às proteções legais à liberdade de expressão e, segundo disse, o Comitê do Congresso a investigar o ataque não chegou a nenhuma conclusão de envolvimento direto do presidente nesse mesmo ataque. Por seu turno, o procurador-geral, durante a presidência de Trump, William Barr, tem manifestado ceticismo quanto à prática de se poder levar a tribunal antigos presidentes pelo perigo que isso representa para atos de vingança política. Numa entrevista ao canal de televisão pública PBS, acrescentou, em referência, mais uma vez, aos documentos secretos alegadamente levados sem autorização para a casa de Trump na Flórida, no Mar-a-Lago. Se o Departamento de Justiça conseguir demonstrar que isto eram documentos muito sensíveis, o que eu penso que provavelmente o foram, e mostrar também que o presidente conscientemente esteve envolvido em enganar o Departamento e fazer jogos depois de ter recebido uma intimação a pedir os documentos, isso são acusações graves. E isso geralmente leva tempo. E quanto mais tempo passar, mais arriscado politicamente se torna investigar o antigo presidente. Aqui em Washington, Voz da América. No Mali, continua o braço de ferro entre o governo militar e a França. Agora a junta militar ordenou a todas as organizações não-governamentais, incluindo os grupos de ajuda humanitária financiados pela França, a cederem as suas atividades no país. Ana Guedes.
A declaração oficial do governo foi lida na estação de televisão estatal ORTM na segunda-feira à noite pelo apresentador Ibrahim Traoré e mais tarde publicada na página da estação no Facebook. A declaração diz que a decisão foi tomada após o anúncio da França da sua suspensão da ajuda ao desenvolvimento ao Mali, tomada na semana passada, e que, segundo a França, se deve a preocupações sobre o trabalho no Mali com mercenários russos do grupo Wagner. A França especificou que iria manter a ajuda humanitária apesar da suspensão da ajuda ao desenvolvimento.
Em consequência, o governo da transição decide interdir avec
efeito. Consequentemente, diz Traoré, o governo de transição decidiu proibir com efeito imediato todas as atividades realizadas por ONGs que operam no Mali com financiamento ou com apoio material ou técnico da França, incluindo no campo humanitário. A declaração afirma igualmente que a suspensão da ajuda por parte da França tem por objetivo enganar e manipular a opinião pública com o objetivo de desestabilizar e isolar o Mali. A declaração prossegue referindo-se à ajuda da França ao Mali como ajuda desumanizante, utilizada como meio de chantagem dos governantes e de apoio ativo aos grupos terroristas que operam em solo maliano. A declaração não esclarece nem oferece provas destas acusações. As relações diplomáticas entre a França e o Mali têm sido cada vez mais tensas este ano, desde que a França apoiou sanções decididas pela CEDEAO contra o Mali, devido ao atraso nas eleições. O embaixador francês foi expulso em janeiro e, em fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a retirada das tropas francesas após quase 10 anos. A França tem acusado continuamente o Mali de trabalhar com mercenários russos, o que o governo maliano nega, afirmando trabalhar apenas com instrutores russos. Vários casos de alegadas violações dos direitos humanos por mercenários que trabalham com o exército do Mali foram documentados este ano por grupos de direitos humanos e jornalistas. A França apoia um grande número de ONGs que trabalham no setor humanitário no Mali, que prestam serviços às populações vulneráveis do país.
Vamos já para o Mundial de Futebol, onde hoje a sensação foi dada pela Arábia Saudita, que derrotou a Argentina por 2-1. Impensável aconteceu. A Argentina marcou primeiro de penalti por Lionel Messi, mas na segunda parte, 2 golos em 5 minutos por parte dos sauditas. Salah Al-Sheri aos 48 e Salem Al-Dawsari aos 53 minutos. Um sapataço à entrada da área do lado direito da baliza. Golaço e hasta la vista, Argentina, que não perdia há 36 jogos. É, não se pode ganhar todas, mas perder com a Arábia Saudita é algo que ninguém pensava que ia acontecer. Argentina e Arábia Saudita estão no grupo C, juntamente com México e Polónia, que estão neste momento a jogar. Isto significa que o próximo jogo da Argentina com o México vai ser fuego, fogo. O treinador da Arábia Saudita é Hervé Renard. É aquilo que alguns chamam de um treinador tarefeiro. Já treinou a Zâmbia, já treinou a Costa do Marfim, já treinou Marrocos e desde 2019 é treinador da Arábia Saudita. Vão-lhe aumentar o ordenado, de certeza. Ainda hoje esteve em ação a segunda equipa africana, a Tunísia, frente à Dinamarca num jogo do Grupo D. O resultado final foi de 1-0, nenhum golo para mostrar. Ontem estiveram em ação os campeões africanos, o Senegal, perdeu com a Holanda por 2-0. Entramos em contacto com o jornalista angolano Joaquim Clemente, para ouvir a sua opinião.
Olha, antes de mais, queria dizer que a Holanda, os Países Baixos, cumpriram com a tradição. Nunca perderam numa fase final do Campeonato do Mundo com uma representação africana. Curiosamente, a estreia neste Mundial do Qatar aconteceu com o campeão africano da modalidade do Senegal. Infelizmente, dois erros infantis da seleção senegalesa acabaram por ditar este resultado negativo. O Senegal, a esperança africana que ressentiu-se da ausência de Sadio Mané lesionado e terá agora de concentrar energias e pensar no próximo jogo que será contra a seleção anfitriã, o Qatar, onde a vitória é o único resultado que interessa ao Senegal, o atual campeão africano.
Exatamente. Olha, Joaquim Clemente, importa aqui frisar que nestes campeonatos do mundo, na fase de grupos, é importantíssimo ganhar o primeiro jogo, porque são três pontos e geralmente quando se alcança 4 pontos passa-se à fase seguinte. Portanto, e às vezes até com 3. Mas, olha, agora vamos para o jogo da Inglaterra-Irão, 6-2.
Sim, foi uma entrada de vitória no campeonato do mundo, porque estava...
Olha, Joaquim Clemente, só uma coisa para terminar. Eu tenho a dizer que esta seleção da Inglaterra impressionou-me. Claro, está a jogar contra o Irão, mas impressionou-me por um fator aqui que eu não tinha pensado nisso. Eles têm um excelente banco.
Sim. Há funções. O técnico tem para cada posição 3 alternativas.
Era Joaquim Clemente, jornalista angolano. Ontem, os Estados Unidos e Países de Gales empataram um golo num jogo em que a primeira parte foi toda dos americanos a ganhar por 1-0. Segunda foi diferente. Gareth Bale empatou de penalti. O próximo jogo dos Estados Unidos é contra a Inglaterra, que, como ouvimos ontem, deu sova uma surra ao Irão de Carlos Queiroz. E acaba de terminar há momentos o jogo entre o México e a Polónia. Empata 0 golos. Polónia falhou um penalti. Lewandowski, pelos vistos, a falhar o penalti. E, portanto, México e Polónia empatados a 0 golos. Ao fim do tempo regulamentar, foi o segundo empate a 0 bolas hoje. Anteriormente, a Dinamarca e a Tunísia tinham também empatado a 0 golos. A Tunísia, claro está, um dos 5 países africanos presentes. O outro foi o Senegal, campeão africano, que também já fez a sua estreia, perdeu por 2-0. Antes de entrarmos na terceira página, vou recordar aqui os principais tópicos a esta hora. Subiu para 252 o número de mortos do tremor de terra de ontem na Indonésia. Centenas de outras pessoas feridas, 31 outras dadas como desaparecidas, 13 mil pessoas evacuadas das suas casas. Serviços de Segurança da Ucrânia levaram a cabo uma rusga num histórico mosteiro da Igreja Ortodoxa Russa, na capital Kiev, para impedirem o que disseram ser atividades subversivas pelos serviços especiais russos. A Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo condenaram a rusga. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 22 de novembro. Ao microfone está o João Santa Rita, na produção está o Léo Sauilo e na assistência técnica está o Joe Gill. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo ainda em frequência modulada através de rádios parceiras Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Em São Tomé estamos com o transmissor da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também, portanto, nessa morada no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A referência é Voa Português. Para contactos também é fácil. Há o WhatsApp, nosso número é mais um. 202-251-9466. Vamos ver os títulos desta emissão. O número de mortes do terremoto de ontem na Indonésia ultrapassou os 250. No Tchad, Boko Haram matou 10 soldados governamentais. Em Moçambique, a organização não-governamental denuncia dezenas de estrangeiros presos já há meses. E até em Angola, alunos procuram escolas com merendas para contornar a fome. Mas vamos começar esta terceira meia hora da Voz da América com uma notícia de última hora que nos acaba de chegar e diz referência a Moçambique. A organização não-governamental humanitária Solidarité Internacional, do OAR, que atua na ajuda humanitária em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, condenou hoje a morte de um seu colaborador em ataque a uma viatura no domingo no distrito de Moidumba, portanto em Cabo Delgado. Ao confirmar o incidente, a organização com sede em Paris avança que a viatura em que seguia o colega, que viajava de forma privada de Pemba para Palma, foi alvejada numa emboscada por um grupo rebelde na zona de Chitachi, no distrito de Moidumbi. O assassinato do nosso colega, disse Kevin Goldberg, diretor-geral da ONG, e dos civis que viajavam com ele, choca-nos e repele-nos. Portanto, isto num comunicado da organização citando o diretor. Várias fontes locais disseram à Voz da América que a viatura foi emboscada poucos quilómetros de uma posição das Forças de Defesa e Segurança em Chitachi. Duas pessoas morreram, outras três estão dadas como desaparecidas. Desconhece-se ainda a identidade dos mortos. Um dos passageiros era membro da Polícia da República de Moçambique, supostamente o chefe das operações do Comando Distrital de Moçambique da Praia, que não se sabe se está entre os mortos ou desaparecidos. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu a pedidos de comentário por parte da Voz da América. Vamos continuar em Moçambique. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento revelou que dezenas de imigrantes ilegais de vários países africanos estão detidos em condições desumanas na 18ª Esquadra da Polícia, em Maputo. Uma situação que, segundo alguns analistas, traduz as precárias condições de detenção nas cadeias moçambicanas. Ramos Miguel.
Afirma-se de que dezenas de cidadãos de várias nacionalidades, entre guineenses, senegaleses e congoleses, estão há longos meses e, em alguns casos, anos, apinhados na cela da 18ª Esquadra da Polícia de Moçambique. O sociólogo Moisés Mabunda diz que, infelizmente, esta é a realidade das nossas cadeias porque, de uma forma geral, o tratamento não é aceitável. Realizando que há cerca de um mês falou-se muito da superlotação das cadeias moçambicanas.
A nossa situação nas cadeias não é boa. Portanto, afeta não só os estrangeiros, mas também os moçambicanos. Há cadeias que têm 3, 4 vezes mais o número normal de capacidade dessas federações. E, portanto, é um problema preocupante, sim, existe, mas não é exclusivamente para os estrangeiros.
Por seu turno, o analista Alexandre Chour considera que as condições desumanas nas cadeias não afetam somente os estrangeiros. Os moçambicanos enfrentam a mesma situação nas unidades penitenciárias, que, no seu entender, é péssima.
É verdade. Com as nossas cadeias é que elas estão superlotadas. Algumas estão a 200 ou 300% da sua capacidade. Numa situação dessas, não há que olhar só para um lado. Estilo quem está a passar mal, relação aos estrangeiros. Se há alguma coisa que tem que ser resolvida, terá de ser em benefício de todos, nomeadamente dos moçambicanos e também de estrangeiros que estão detidos.
Mas para Adriano Vonga, diretor do CDD, que fez a denúncia relativamente a este caso, trata-se de cidadãos estrangeiros e o Estado moçambicano tem obrigações internacionais no que diz respeito ao tratamento de imigrantes em situação ilegal.
Falamos com esses jovens que muitos deles estão detidos há mais de 6, 7 ou 8 meses em situação desumana. E alguns deles, inclusivamente, dizem que têm condições para pagar uma passagem aérea para voltarem aos países de origem. E o Estado moçambicano tem obrigações internacionais no que toca ao tratamento de imigrantes em situação ilegal. Por isso, tem que encontrar uma forma rapidamente de resolver a situação, mas aquilo que é imediato é melhorar as condições das pessoas detidas naquela esquadra, porque é um atentado à vida daquelas pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos para Angola. Com a crise económica atual, milhares de crianças fogem de escolas sem merenda à procura do lanche oferecido pelo grupo privado Empreendimentos Carrinho, uma correria associada à situação de fome e dificuldades nas suas famílias. Numa visita a 3 das 10 províncias eleitas pelo gestor da Reserva Estratégica Alimentar, que atende a mais de 228 mil alunos, a Voz da América verificou que os cereais, as papas e o leite são servidos até para as autoridades tradicionais, que lançam um grito de socorro a favor das comunidades. João Marcos.
Em municípios das províncias de Benguela, Uambo e Bié, árvores transformadas em salas de aulas e escolas degradadas, vistas como contrariedade no processo de ensino e aprendizagem, deixam de ser problema quando se tratar da luta pela merenda escolar. No Xongoroi, a 156 quilômetros da cidade de Benguela, o diretor de uma escola primária e a mãe de um aluno, Januário Caíta e Rosária Malenga, confirmam a correria para as escolas com a merenda escolar.
As nossas estatísticas subiram de uma forma gradual. Vamos a notar que ela até trouxe muitos benefícios. Notamos até um brilho lá no rosto dos nossos alunos.
Porque ela assim, já não tem mais tendência de faltar na escola. Tem aquela tendência que tem que correr, porque daqui, mesmo ainda a fome, lá tem comida. Mas já está tudo muito bem.
Na mesma província, mas no município de Caimbambo, a diretora da escola primária Cassima Vivo, Vitória Chipembe, diz que é obrigada a dar a cerca de 400 crianças, o que foi projetado para 300.
Não tínhamos esse número. Com a merenda escolar, havia muitos alunos, até uns que estavam nas nossas escolas que não têm merenda, estão a sair lá, estão a vir aqui com transferência. A criança pode sair em casa com a fome, aqui já vai encontrar qualquer coisa para aquecer o estômago.
Por esta razão é que o Soba Aranjamba, na província do Bié, num apelo às autoridades, lembra que é preciso aumentar as quantidades para uma resposta pontual à situação das famílias.
Antigamente as crianças viram aqui, não andavam a aceitar, mas nesse momento agora as crianças aqui estão aparecendo através desse trabalho, todos estão vindo para eles tomarem e acompanhar também o estudo.
Já no Uambo, o diretor da educação no município do Catiungo, Benjamin António, abordou o que pesou na seleção das escolas beneficiárias.
O nível das famílias, dos encarregados de educação, o nível econômico dos encarregados de educação dos alunos, isso permitiu-nos selecionar as escolas que hoje beneficiam deste programa. Bom, mas também tivemos que repartir o mal pelas aldeias. São 20 escolas e nós temos 105 escolas. Muitas crianças estavam fora do sistema de ensino e por causa deste benefício os encarregados trouxeram as crianças e os números subiram.
O programa, em curso há quase 2 anos, chega ao fim em 2023. Mas a Empreendimentos Carrinho, segundo apurou a Voz da América, tenciona prorrogar. Servido igualmente pela organização não-governamental JAME, mas em cifra inferior, o lanche é um imperativo legal assumido pelo Estado angolano em Diário da República. Benguela, João Marcos, Voz da América.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. O Procurador-Geral dos Estados Unidos nomeou um investigador especial independente para analisar se as investigações feitas ao antigo presidente Donald Trump têm matéria criminal. É um assunto que promete dividir opiniões. O Procurador Federal americano Merrick Garland anunciou na semana passada a nomeação de um investigador especial para chefiar as averiguações ao antigo presidente Donald Trump, relacionadas com a retenção de documentos secretos e ainda partes do ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021. As investigações há muito que decorrem, quer a nível do Congresso, no caso do ataque ao Capitólio, quer a nível da retenção dos documentos, isto pela própria Procuradoria. A nomeação do investigador especial, que opera sem controle do Departamento de Justiça, portanto a operar independentemente de possíveis pressões políticas, surge já depois de Donald Trump ter anunciado a sua candidatura, o que levantou, por parte deste, acusações imediatas de perseguição política. Peter Baker é correspondente na Casa Branca do jornal New York Times e disse que isto é um caso em que o procurador seria criticado por o fazer e criticado por não o fazer.
Garland had no choice, probably under the rules as they are established. He felt that it was an obvious case for a special counsel. But the idea of a special counsel is to make it seem like politics is not involved. And of course that was never going to work.
Garland não teve escolha, provavelmente ao abrigo das regras como elas existem. A ideia de um investigador especial é indicar que a política não está envolvida, e claro está que isso nunca iria funcionar. Trump nunca deixaria que se pudesse pensar que seria uma pessoa não partidária. Ele ataca de imediato o investigador especial, como um partidário político, parte de uma caça às bruxas de longa data. E, portanto, estamos onde estávamos, ou seja, que esta investigação parece ser parte de políticas partidárias. Eram palavras de Peter Baker, do jornal New York Times, a falar à cadeia de televisão NBC. Mas o que é que poderá o investigador especial fazer? Jonathan Turley é professor de Direito na Universidade George Mason e disse que, no caso das investigações ao ataque ao Congresso, será difícil encontrar algo que possa incriminar diretamente Trump, que antes do ataque fez um discurso considerado de instigar o mesmo. Mas o professor disse que isso é difícil de fazer prevalecer devido às proteções legais à liberdade de expressão e, segundo disse, o Comitê do Congresso a investigar o ataque não chegou a nenhuma conclusão de envolvimento direto do presidente nesse mesmo ataque. Contudo, falando à cadeia de televisão Fox, o professor acrescentou:
"It's really Mar-a-Lago that I would be most worried about if I were on the Trump team. There are real risks here for the former president."
São os documentos de Mar-a-Lago com que eu estaria preocupado se estivesse na equipa de advogados de Trump. Há riscos verdadeiros nesta questão para o antigo presidente. Houve já declarações feitas ao FBI sobre a presença de documentos secretos em Mar-a-Lago. Isto foi uma ferida causada a si mesmo e pode ser potencialmente alvo de acusação. Não teriam nomeado um investigador especial se não dissentissem que há algo nessa questão. É claro que Garland acredita que o potencial para acusações criminais existe e é por isso que a maior parte de nós olhamos para a questão dos documentos em Mar-a-Lago como uma questão central aqui. E isso não são boas notícias para Donald Trump e para a sua equipa.
That is not good news for Donald Trump or the Trump team.
Eram palavras do professor de Direito Jonathan Turley. Por seu turno, o procurador-geral, durante a presidência de Trump, William Barr, tem manifestado ceticismo quanto à prática de se poder levar a tribunal antigos presidentes pelo perigo que se representa para atos de vingança política. Mas, numa entrevista ao canal de televisão pública PBS, acrescentou, em referência, mais uma vez, aos documentos secretos alegadamente levados sem autorização para a casa de Trump na Flórida, no Mar-a-Lago.
O Departamento de Justiça pode mostrar que estes eram, de fato, muito sensíveis documentos, o que eu acho que eles provavelmente eram.
Se o Departamento de Justiça conseguir demonstrar que isto eram documentos muito sensíveis, o que eu penso que provavelmente o foram, e mostrar também que o Presidente conscientemente esteve envolvido em enganar o Departamento, enganar o Governo e fazer jogos depois de ter recebido uma intimação a pedir os documentos, isso são acusações graves. Eu penso que provavelmente eles têm as bases para legitimamente indiciarem o Presidente. Não sei, estou a especular, mas tendo em conta o que se está a passar, penso que provavelmente têm as provas que tornam isso uma possibilidade. Têm o argumento.
But given what's gone on, I think they probably have the evidence that would check the box. They have the case.
Palavras do antigo procurador William Barr. Agora, resta aguardar pelo trabalho do investigador especial. E isso geralmente leva tempo. E quanto mais tempo passar, mais arriscado politicamente se torna investigar o antigo presidente. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes. E como temas hoje temos que a OMS divulgou novas diretrizes para melhorar a sobrevivência e a saúde dos bebés prematuros, pré-natais, e reúne também, por outro lado, peritos para atualizarem a lista de vírus e bactérias que podem causar epidemias. Mas começamos com a OMS, que disse esta segunda-feira que reuniu mais de 300 peritos para elaborar uma nova lista de agentes patogénicos que poderiam causar epidemias e pandemias e para estudar as ameaças que poderiam surgir de vírus desconhecidos. O objetivo da OMS é atualizar uma lista de agentes patogénicos para orientar a investigação e desenvolvimento e também o investimento, incluindo o desenvolvimento de vacinas, testes, rastreio e tratamentos. A OMS reuniu mais de 300 cientistas que vão agora rever dados sobre mais de 25 famílias de vírus e bactérias. Os cientistas vão concentrar-se na doença X, um agente patogénico ainda desconhecido que poderia causar uma grande pandemia global. A orientação de agentes patogénicos e famílias de vírus prioritários para a investigação e desenvolvimento de contramedidas é essencial para uma resposta rápida e eficaz a surtos e pandemias, disse o responsável de emergências de saúde da OMS, Michael Ryan. A lista foi publicada pela primeira vez em 2017. Atualmente inclui Covid-19, o Ebola, febre de Lassa, síndrome respiratório do Médio Oriente, o MERS, síndrome respiratório agudo grave, o SARS, o vírus Zika, Nipah e a doença X. No decurso do seu trabalho, os peritos vão determinar para cada agente patogénico, identificado como prioritário, as lacunas de conhecimento e as prioridades de investigação. O roteiro para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testes de rastreio pode então ser elaborado. A lista revista de agentes patogénicos deverá ser tornada pública até abril de 2023. A OMS está a preparar a próxima ronda de negociações para um tratado internacional sobre a prevenção de pandemias, a ter lugar em Genebra de 5 a 7 de dezembro, onde vai informar os países membros sobre os seus progressos em 2023, devendo o texto final ser apresentado para adoção em 2024. Um projeto de texto deverá ser discutido na reunião de dezembro em Genebra. E agora vamos falar ainda da Organização Mundial de Saúde, que diz que o contacto pele a pele entre mãe e bebê imediatamente após o nascimento poderia salvar a vida de centenas de milhares de bebés prematuros. A OMS divulgou novas diretrizes para melhorar a sobrevivência e a saúde dos bebés prematuros a pré-natais. Todos os anos, a OMS estima que 15 milhões de bebés nascem antes do termo, o que corresponde a mais de um em cada 10 nascimentos a nível mundial. Diz que cerca de 10% ou 1,4 milhões de bebés morrem todos os anos devido a complicações nos nascimentos pré-termo. Diz que o número está a aumentar e que a prematuridade é agora a principal causa de morte entre as crianças com menos de 5 anos. Karen Edmond, médica e pediatra do Departamento de Saúde Materna Recém-Nascido, Criança, Adolescentes e Envelhecimento, OMS, diz que a implementação de novas recomendações da OMS poderia salvar as vidas de 50% ou 700 mil bebés nascidos cedo ou com pouco peso. Edmond diz que se trata de uma grande mudança em relação à orientação anterior e à prática clínica comum. Os bebés pré-termo, diz ela, carecem de gordura corporal e requerem frequentemente assistência médica com a respiração. As recomendações anteriores, observa ela, eram que a mãe e o bebê fossem separados cerca de 3 a 7 dias, enquanto o recém-nascido era estabilizado numa incubadora ou aquecido. A nova orientação, diz ela, reconhece que o primeiro abraço com um dos pais é emocionalmente importante e crítico para melhorar as hipóteses da sobrevivência de bebés pequenos ou prematuros. A OMS diz que as disparidades significativas nas hipóteses de sobrevivência de um bebê pré-termo dependem do local onde este nasce. A maioria dos bebés nascidos às 28 semanas ou depois delas, em países de elevado rendimento, continuam a sobreviver, enquanto nos países mais pobres, as taxas de sobrevivência podem ser tão baixas quanto 10%. Edmond diz que as novas diretrizes são simples e práticas e podem fazer uma verdadeira diferença para os cuidados dos bebés mais vulneráveis em todos os cenários. Ela diz que elas mostram que melhorar os resultados para os bebés mais pequenos nem sempre se trata de fornecer as soluções mais brilhantes e de alta tecnologia. Diz que as novas recomendações têm especial relevância nos países em desenvolvimento mais pobres que podem não ter acesso a equipamento de alta tecnologia ou mesmo eletricidade. Ela diz que assegurar o acesso a cuidados de saúde essenciais centrados nas necessidades das famílias aumenta as hipóteses de sobrevivência do bebê. E pronto, amigos ouvintes, assim concluímos esta página sobre saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível.
Aqui Washington, a Voz da América. Vamos ver as notícias antes de terminarmos esta edição da Voz da América. Subiu para 252 o número de mortes do tremor de terra de ontem na Indonésia, com centenas de outras pessoas feridas e 31 outras dadas como desaparecidas. O governador da província de Java Ocidental disse que mais de 13 mil pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas devido aos danos causados. As autoridades estão ainda a efetuar buscas por pessoas que possam estar mortas ou encurraladas entre os destroços dos edifícios e casas destruídos. Os serviços de segurança da Ucrânia levaram a cabo uma rusga num histórico mosteiro da Igreja Ortodoxa na capital, Kiev, para impedir o que disseram ser atividades subversivas pelos serviços especiais russos. Numa declaração, os serviços de segurança ucranianos disseram que a ação teve como objetivo impedir que o mosteiro fosse usado para abrigar grupos de reconhecimento e sabotagem, cidadãos estrangeiros e armas. A Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo condenaram a rusga. O governo ucraniano apelou, entretanto, hoje aos residentes da capital e de outras áreas em redor do país para limitarem o uso de eletricidade enquanto tentam reparar os danos causados à rede elétrica do país por bombardeamentos russos. A Organização Mundial de Saúde avisou que milhões de pessoas fazem face na Ucrânia a perigo de vida durante o inverno. O diretor regional da organização, Hans Klug, disse que devido aos ataques russos às infraestruturas de energia, centenas de hospitais e complexos do sistema de saúde não estão operacionais, tendo falta de água, combustível e eletricidade. As autoridades ucranianas pediram também aos cidadãos da cidade de Kherson, recentemente libertada da ocupação russa, e da província de Mykolaiv, para abandonarem esses locais devido aos danos causados pelos bombardeamentos russos que tornam difícil fazer face ao inverno. Entretanto, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que vai começar nas próximas semanas a entrega de 4.500 milhões de dólares em ajuda económica à Ucrânia. No Chad, pelo menos 10 soldados foram mortos e outros feridos quando jihadistas atacaram uma posição do exército no oeste do país, disse a presidência. O ataque ocorreu perto de Ngoboa, perto do lago Chad, uma região que tem sido alvo de ataques levados a cabo pelo Boko Haram e pelo Estado Islâmico. Um porta-voz do governo disse que o ataque foi levado a cabo por elementos do Boko Haram. Há 10 dias atrás, o presidente Mahamat Idriss Deby tinha afirmado que o Boko Haram já não tinha capacidade para atacar quartéis nessa zona e estava agora concentrado apenas em atacar civis e propriedades. Em Moçambique, a organização não-governamental humanitária Solidarité Internacional, que atua na ajuda humanitária em Cabo Delgado, condenou a morte de um seu colaborador em ataque a uma viatura no domingo, no dia 20. Ele não foi identificado. Ao confirmar o incidente, a organização, com sede em Paris, avança que a viatura em que seguia o colega, que viajava de forma privada de Pemba para Palma, foi alvejada numa emboscada por um grupo rebelde na zona de Chitachi, no distrito de Muidumbi. O diretor da organização, Kevin Goldberg, disse que o assassinato do seu colega e dos civis que viajavam com ele chocou-o e repeliu-o. Várias fontes locais disseram à Voz da América que a viatura foi emboscada a poucos quilómetros de uma posição das Forças de Defesa e Segurança em Chitachi.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site, na internet, em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E pronto, amigos ouvintes, eu, João Santa Rita, vou-me despedir. Até à próxima. Não se esqueça, continue a acompanhar a Voz da América todos os dias, a partir do Washington.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Ao longo da sua história, o povo da República Centro-Africana tem sido sujeito a violações e abusos dos direitos humanos. Milhares de civis foram mortos, violados, e muitos mais tiveram as suas casas queimadas ou saqueadas, segundo o grupo de direitos humanos Amnistia Internacional. De acordo com os monitores, alguns destes atos por grupos armados, as forças de segurança da RCA e os seus aliados podem equivaler a crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Até há pouco tempo, muito poucos perpetradores tinham sido responsabilizados por estes crimes horríveis. Isso mudou a 31 de outubro, quando o Tribunal Penal Especial, um tribunal híbrido dentro do sistema judicial da RCA, emitiu o seu primeiro veredito contra Issa Saleh Adum, Yaoba Ousmane e Mahat Tahir, todos membros do grupo rebelde conhecido como 3R. Na sentença, os acusados foram condenados por crimes contra a humanidade e crimes de guerra por violência cometidos no massacre de pelo menos 46 civis em maio de 2019. O veredito, que é objeto de recurso, vem no seguimento de outros sucessos para o Tribunal Penal Especial e as autoridades da África Central, incluindo múltiplas outras detenções e acusações. Os êxitos do modelo de tribunal híbrido devem assinalar que as atrocidades não serão toleradas, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, numa declaração. Ao condenar um destes indivíduos com base na sua responsabilidade por violações cometidas pelos seus subordinados, o tribunal concluiu que as violações neste caso constituíam crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Esta detenção traz um reconhecimento vital às mulheres que sofreram estes crimes horrendos, algumas das quais eram menores na altura, e às sobreviventes da violência baseada no género no conflito em sentido mais lato. Estamos orgulhosos de estar ao lado das autoridades e do povo da África Central na sua busca de justiça, declarou o porta-voz Ned Price. O povo da RCA merece que os autores de crimes internacionais sejam responsabilizados e o fim da impunidade é uma base necessária para a paz, prosperidade e Estado de Direito. A justiça não é apenas um imperativo moral, mas é essencial para a manutenção da paz e segurança internacionais. Os Estados Unidos são um forte defensor de uma responsabilização significativa dos responsáveis pela prática destes crimes e de justiça para as vítimas de atrocidades. Estes são valores fundamentais, mais avançados através de um compromisso partilhado, e o Tribunal Penal Internacional é uma componente integral desse compromisso partilhado com a justiça. Acabaram de ouvir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.